Como seria Portugal hoje se naquela manhã de abril Salgueiro Maia não tivesse parado no vermelho, tivesse chocado com um camião de entrega de pão, fosse preso pela Polícia de Trânsito e o 25 de abril não tivesse acontecido? Esta é a premissa da peça O 25 de Abril Nunca Aconteceu, uma ficção distópica criada pela Companhia Portuense Teatro da Palmilha Dentada, a convite do Teatro Nacional de São João, que está em cena no Teatro Carlos Alberto até dia 27. No Porto, para conversar connosco está Ricardo Alves, encenador, dramaturgo, diretor artístico da Companhia Palmilha Dentada, exatamente, responsável pelo texto, encenação, desenho de luz e, em parte, pela cenografia desta peça. Vamos saber mais sobre este país que ficou preso ao preto e branco e não acompanhou o mundo que pula e avança, com a ajuda deste verdadeiro homem dos sete instrumentos, que está convicto que a melhor homenagem ao 25 de Abril é pensarmos como ele nos faz falta. Olá, Ricardo, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite, diretamente do Porto. Bem-vindo à Rádio Observador.
Olá, obrigado.
É um grande prazer estar aqui a falar contigo sobre esta peça. Ricardo, tu nasceste mesmo no Porto, certo?
Nasci mesmo no Porto, sim.
Tu, é muito curioso porque tu fazes tudo e mais alguma coisa na peça, tu escreveste-a, tu praticamente produziste-a também, o desenho de luz é teu, tu até chegas a fazer figurinos, não sei se para este fizeste algum.
Não, para este não. Para este concerto tinha a Inês Mariana Moitas, que é uma das figurinistas com que eu gosto de trabalhar disponível, e quando a minha equipa está disponível eu prefiro trabalhar com eles do que fazer eu, porque elas fazem sempre melhor do que eu.
E até nos cenários tu dás uma ajuda, aqui é a Sandra, que também já está contigo há duas décadas, mas tu dizes, eu normalmente, se ela está muito ocupada, faço eu dou um apoio na cenografia. Quando ela pode, eu gosto muito que ela faça, e às vezes até nem aproveito o que eu faço, porque eles lá têm as suas ideias, mas é engraçado ter essa disponibilidade para colaborar, toda a equipa colabora em tudo, que é engraçado.
Sim, claro. É evidente que ter o prazer de trabalhar com uma equipa de 20 pessoas é muito bom, mas o facto de ser uma equipa pequena, coesa, em que as pessoas já se conhecem muito bem, em que há tempo e para maturar e para discutir o sentido da peça, o que é que se pretende, qual é o objetivo. Nós discutimos muitas vezes mais o objetivo político do que o objetivo artístico ou plástico da coisa, dá uma vantagem muito grande, e de facto de que já trabalhámos juntos, eu e o Rodrigo, há 20 e tal anos, com a Sandra também há 20 e tal anos, desde que nós estreámos, que é quem faz a cenografia, e com a Mariana já trabalhámos para aí há 10 anos, e portanto há um conhecimento muito grande e uma proximidade em que às vezes nem é preciso falar muito para entendermos o que é que pretendemos.
Exatamente. Muito curioso, há essa sintonia, essa empatia, não é?
É um bocadinho aquilo que já não acontece muito, que é, hoje em dia as companhias de teatro são muito mais unidades de produção. E exatamente, perdeu-se aquela coisa um bocadito de companhia, de trupe que trabalha e que espetáculo após espetáculo vai apurando complicidades e dinâmicas, e nós na Palmilha prezámos muito isso.
Uhum. É muito curioso porque tu és completamente autodidata, certo? Tu nunca tiveste mesmo assim
Sim.
um curso. É muito giro, passaste um bocadinho com algum teatro na escola Infante Henrique e tal, onde andaste, mas
era, pouca coisa.
Eras artesão de rua, quer dizer, trabalhavas normalmente na rua Santa Catarina, em bijuteria, tinhas que é 18 anos, por aí?
Vocês têm uma central de informações muito grande, tinha para aí 16, quando comecei a vender artesanato na rua, que foi o que depois me levou para o teatro, entretanto,
é
fruto dos cursos do Fundo Europeu, eu comecei a estudar informática e comecei a trabalhar em informática como programador analista aos 18 anos, fazia programas de contabilidade e de gestão de empresas, e fui convidado pelo Arte e Imagem para os ajudar nos adereços, porque tinha o jeito de fazer brincos e fazer pulseiras e fazer artesanato. E fui ficando e fui aprendendo.
Muito, muito giro este convite. No fundo, a tua atividade profissional começa aí, estamos em 92. Primeiro, umas ajudas nos adereços, em cenografia, mas depois também acabaste por encenar, acabaste por fazer desenho de luz. Mas este teu fascínio por este meio, Ricardo, vem de onde? É porque tu nem és muito de palco, tu não gostas de palco, tu não tens memória para decorar textos.
Não, o menos possível. eu diria que o que me atrai mais no teatro é contar histórias. Eu, se calhar, se fosse um bocadinho mais doido, fazia cinema de animação, mas o cinema de animação é uma coisa que demora muito tempo e eu não sei desenhar. É uma coisa que para produzires 3 minutos de filme, para contares uma história de 3 minutos, precisas, porque quase, se fores sozinho ou quase, demoras um ano.
Exato.
No teatro, encontrando as pessoas certas, é mais fácil encontrar as pessoas, tocá-las, dizer o que tens necessidade de dizer, de uma forma que não é literatura, porque Eu sou preguiçoso, eu acho que a maior parte das pessoas são, e o teatro é aquela coisa que nos entra pelos olhos dentro,
Exatamente.
é mastigada, mas não tem aquela coisa cristalina do cinema, e isso é também muito interessante, o facto do teatro se reinventar a cada noite e haver um ator que chega um bocado mais triste ou mais acelerado e a peça muda completamente,
Exatamente.
e há aquele exercício de reequilíbrio de todo o elenco. E isso é fascinante no teatro, porque é por isso que o teatro tem resistido ao cinema, à televisão, às redes de streaming,
Exatamente.
e continua a existir passado estes anos todos, porque realmente há ali qualquer coisa de mágico quando estamos todos na sala e aquilo acontece perante os nossos olhos com o caos de poder falhar e de poder arrebentar um projetor ou de alguém se esquecer de uma deixa e haver
Exato.
esse contexto de perigo que é sempre muito mais interessante no teatro que é no cinema.
Essa coisa de estarmos em tempo real, não é? Sem rede, aquelas pessoas estão ali à frente de nós, e isso é um bocado a magia do teatro, não é? Que, em relação a todas as outras artes, é algo que está a acontecer à frente dos nossos olhos, e daí é uma
Sim,
paixão.
e que mais que no cinema é realmente uma arte coletiva. Quem tem no cinema, digamos, a palavra final é o montador, é quem
Exatamente, o
monta
editor, exato.
o filme, em quem corta o que quer, em que dá os tempos das falas e que dá o tempo das pausas, inclusive, que são fundamentais em teatro, e quem tem a palavra final é o editor, a pessoa que faz a montagem. Ali não, ali é mesmo uma arte coletiva. Eu posso dizer o que quiser aos atores, mas são eles que vão para cima do palco e que vão fazer. Portanto,
Muito
tem
bem.
que haver ali uma cumplicidade muito grande e um entendimento ótimo para se estar-te a contar uma história a meias.
Como é que tu és como encenador, Ricardo? És muito picuinhas, estás a ver as pe ou no ato dos próprios ensaios a peça vai-se construindo, o texto está em aberto.
Não, nada, nada. Aliás, eu tenho um hábito horrível que os atores não gostam, mas eu gosto muito, que é chegar aos ensaios só com meia peça escrita, e
Portanto,
depois
é um
outra
processo em
meia.
construção, está
É
tudo
um
em.
processo em construção,
Que
sim.
giro, que giro.
E adoro uma coisa que chamamos de ensaios de esplanada, que infelizmente só é possível no verão, que é beber umas cervejas e falar não das frases da peça, das coisas pequeninas que se faz num ensaio de mesa, estar a discutir o sentido de cada palavra, ou de cada intenção, ou da
Giro.
curva das personagens, mas falar do geral do espetáculo, de como é que a gente quer que o espectador entre e como é que a gente quer que o espectador saia. E como eles dão muita liberdade, inclusive, de improviso, mesmo nesta peça há 4 ou 5 momentos que eles todas as noites mudam o que dizem
Ah, que giro.
e os outros têm que se aguentar sem se rir, é bom que as pessoas saibam qual é o objetivo final,
Claro, sim, tem que ter um fio condutor, exato.
para não estarem a fugir. E isso facilita muito o trabalho,
Tu
como
próprio
todos
disseste,
sabemos exatamente
disseste uma
qual é.
vez: se a coisa não estiver a ser idiota nos ensaios, é porque estamos a fazer qualquer coisa mal.
Sim. Um dos pontos que a gente percebe que a coisa está a correr bem é quando dizemos isto é tão estúpido. E se isto é estúpido, vai chegar a um objetivo. E tem chegado, porque efetivamente as pessoas gostam
Claro que sim.
do absurdo e do
Exatamente.
limite a que nós levamos principalmente as situações. Eu lembro-me que fizemos um sketch que era um homem que ia ser despedido para ser substituído por uma banana. E todo o texto fazia sentido, inclusive o funcionário despedido teria que ajudar a ensinar a banana a fazer o trabalho. E tudo isso fazia sentido, de facto, excepto o facto do novo funcionário ser uma banana. E é esse absurdo que me fascina, que de repente as pessoas comecem a pensar no absurdo que às vezes vivemos sem reparar e
Engraçado, é verdade.
nas coisas onde nos perdemos.
E há uma coisa também ao mesmo tempo, estava agora a pensar, Ricardo, nem toda a gente tem o mesmo, já não ia dizer o mesmo sentido de humor, é, nem toda a gente tem sentido de humor. E isso é uma coisa que te deve irritar, então, te faz impressão.
Não, não, não,
Não?
não. E aliás, acho que a Palmilha tem a vantagem porque as pessoas saem, conversam um bocadinho e de repente pensaram que tiveram a ver três ou quatro espetáculos diferentes conforme as pessoas que estão, porque há uma multiplicidade de
Exato,
possibilidades de
de
leituras.
interpretações,
Eu
claro.
adoro, odeio que os atores fechem a interpretação da frase. A frase tem regra geral, uma multiplicidade de interpretações e há um elemento da
Giro.
construção da história que não deve ser completamente taxativo, fechado e
Sim,
definitivo.
sim.
O público deve ter um espaço de imaginação e de ouvir o que quer, que é o que nós fazemos na vida real. Quer dizer, não, as coisas não são ditas se nós falássemos como falámos no teatro, íamos achar que os outros estavam todos doidos, ou os outros iam achar que nós estávamos doidos. Portanto, o teatro vive muito disso, do não estar fechado, e portanto há
Exato.
gente que não tem sentido de humor, que prefere os dramas às comédias, mas gosta de ver a palmilha, porque, como eu costumo dizer, o melhor elogio que nos fizeram é sair do espetáculo indispostos, que é a casa deprimido. E
Exatamente.
essa capacidade de divertir e, não, e deixar uma semente que depois vai germinando, umas
Exatamente.
vezes mais lenta, outras vezes mais rápida, né? No caso deste espetáculo é muito rápido.
É
Houve
verdade.
gente que já me disse que chorou na música final, e houve gente que diz que sai de lá com um nó na garganta de algumas situações que são lembradas,
Que traz
principalmente,
lembranças,
mais do
exato,
que.
traz memórias, claro.
Portanto, é.
É verdade.
Mas essa coisa da multiplicidade das leituras e do conseguir chegar às pessoas que não têm humor é ótimo também, apesar de que eu não sei falar de nada sem humor. Portanto, aliás, tenho medo às vezes de ser um bocadinho desrespeitoso nos temas que estou a tratar. Faço muita autocensura, não gosto nada da piada fácil do senhor é baixo, senhor é gordo, senhor é paneleiro, e as coisas têm que ser um bocadinho mais de. Pode dar uma gargalhada agora, mas é para levar para casa e fazer o trabalho de casa
Exatamente.
e ficar a pensar se as coisas são só assim ou se devem ser só assim e
Exatamente.
se não me devem questionar a mim próprio. Também odeio o teatro que enfia os dedos pelo olho do espectador adentro e lhes diz isto é assim. Portanto, o meu
Exato.
trabalho é fazer perguntas, não é dar respostas.
Muito determinista, não é? Muito assertivo, né?
Sim, muito. Eu diria
Não dá
que às vezes
margem
há muito.
nenhuma.
Às vezes há algum teatro um bocadinho excessivamente panfletário e o fundamental é inquietar, não é dar respostas. O trabalho de
Exatamente,
teatro não é dar
exatamente.
respostas, é só fazer perguntas.
É muito engraçado porque, primeiro, há aqui duas coisas que eu queria falar. Uma é uma frase tua que eu gosto muito, acho muito bonita, que é: os meus heróis são todos que sorriem sozinhos no metro cheio às 7:30 da manhã. Muito engraçado este. Diz
É
muito de ti.
preciso coragem, é preciso
Exato.
coragem para
São
isso. E
pessoas
eu
especiais, de
ando muito,
facto.
eu não tenho carta, portanto ando muito de transportes públicos e gosto e prezo muito essa minha ligação ao cidadão
Exatamente.
anónimo, de onde roubo histórias e de onde sinto o sentimento de cada momento da sociedade. É no metro que se aprende como há heróis realmente, como há pessoas que são capazes
Exato.
de sorrir, de viver, de estar bem com elas e com os outros, e depois com a particularidade que às vezes são coisas pueris. A felicidade não é nada de muito grande. Às vezes a felicidade é o sorriso da mulher da manhã ao sair de
Exatamente,
casa, ou
exatamente.
saber que o filho tem uma boa nota, ou que o filho está satisfeito com ele próprio e está a crescer bem.
As pequenas
E
coisas.
essa capacidade de sermos felizes com as pequenas coisas é uma coisa que a gente já esqueceu há muito e que é fundamental.
Exatamente. É muito bonito porque tu dizes, dizes mesmo, eu gosto de fazer teatro, não é com os grandes conceitos às vezes, e esta peça é um bom exemplo disso, mas é nas pequenas coisas, é no dia a dia, o que é que as pessoas pensam, o que é que as pessoas ainda não provaram, o que é que as pessoas gostavam de ter e não podem ter, porque é que, e vais buscar essas pequenas coisas do dia a dia, de facto, a verdadeira alegria. Isso é muito importante, é muito simbólico.
Sim, como dizia o Almada Nogueira, já estão descritos todos os livros para salvar o mundo, agora só falta salvá-lo.
Sim,
Portanto, as
muito
pessoas
bom.
não precisam que a gente lhes diga como salvar o mundo, precisam que a gente lhes diga como ter resistência, como ter
Exatamente.
capacidade de luta, como ter capacidade de intervenção, como dar-lhes esperança para olhar para o lado sem medos e sem angústias no outro, de sentir de repente estão numa sala com 250 pessoas, como é igual ao caso do Carlos Alberto, e que estão todos juntos a viver uma história, a partilhá-la, e que não está cada um em sua casa a ver uma historinha no computador e que depois que
Exatamente.
trocam umas ideias no WhatsApp
Numa rede social,
ou
exato.
numa rede social sobre, olha, vi esta. Essa é muito fixe, não? É aquele momento mágico da catarse em que todos juntos estamos a refletir
Exatamente.
sobre uma coisa.
Muito importante. Gosto muito também desta tua ideia, que falaste disto agora mesmo, e após esta peça, que ainda vamos falar, sobre esta a democracia que hoje está bastante em perigo, e tu dizes, é o nosso bem mais precioso, ou seja, quanto mais não seja para podermos dizer mal dela. É muito engraçado esta coisa, tu dizes, até podemos experimentar partidos fascistas e ver no que dá, e aliás, estamos a viver momentos complicados a esse respeito, não é?
Sim. Epá,
Exatamente.
e que é o melhor, é termos essa capacidade de nos confrontar e
Será
de
que é o
pensar,
melhor? Será
será
que
que
não? Já o
não?
Churchill dizia, não
Será que é? Quer dizer, É, eu no
Sim, não
25
tens
de Abril tinha 10
memórias.
anos, portanto, não senti, não tenho memória de ser, aliás, quando se começa a despertar para a vida e a fazer perguntas
Exatamente.
complicadas, é na adolescência ou na pré-adolescência, e eu não tive essa fase, portanto, para mim, o 25 de Abril obviamente foi uma festa, mas antes não senti um peso e uma angústia,
Não,
e agora
olha,
perguntas, não
vamos,
sei onde é que ia. Eu às vezes
é
acontece-me,
normal. Eu
quando
estava a pensar
não
do,
sou as palavras
estava a
para os
pensar que só te
outros, eu
lembras é do
perco-me
teu
a meio.
irmãozinho de 12 anos levar-te à escola, porque nem se tivesse escola mesmo, como se nada fosse, a ir buscar-te.
Não, a ir buscar-me, não, a ir buscar-me, a ir
Exatamente,
buscar-me
que estava a
quando se
acontecer
descobriu,
uma
quando soubemos que,
revolução.
quando os meus pais souberam que está a haver um golpe.
Exatamente.
E isso diz
Olha.
muito sobre que o país mudou também, que é mandar uma. Hoje em
Exato.
pensar mandar alguém de 12 anos e buscar uma criança de 10 à escola, mas pronto, são tempos diferentes.
Exatamente. Há uma coisa que eu tenho de perguntar já, Ricardo, esta questão da palminha dentada. Isto nasceu em 2001, estamos a falar já tem pouco mais de 20 anos, só ao fim de 20 anos é que finalmente tem um lugar, não é? Tem o mesmo um
Ah,
lugar,
sim.
uma casa que finalmente foi atribuída. Vocês
Não foi
eram
atribuída, foi
sempre
alugada mesmo.
lugar. Vocês estavam, eram sempre
Fomos nós
foram
que
vocês que alugaram.
alugámos, sim.
Ah, pronto.
Não é.
Vocês estavam sempre, tinham sempre aquela ideia de vejam esta companhia que está a resistir e não tem apoios nem nada. Mas é impossível viver em Portugal sem de facto, trabalhar num
É.
teatro sem ter estes apoios, certo?
Certo, nós vivemos 20,
Deixemos de
nós
ilusões.
vivemos 20 anos, mas vivemos com custos pessoais, e com custos
Claro.
artísticos e com dificuldades muito grandes, e a espalhar-nos, eu, o Igor, o Rodrigo, a Helena, a espalhar-nos por mais uma data de atividade.
Fundamental.
O apoio ao teatro é fundamental. E sempre foi o nosso sonho ter uma casa. Neste momento temos uma casa de 50 lugares, que agora, este ano principalmente, vai ser quase que pura e simplesmente para acolhimento. Não estamos a fazer programação nossa aqui porque o nosso público já é
Sim.
maior do que neste espaço, e neste espaço nós deixamos
Exatamente.
para as nossas produções mais pequenas, mais íntimas,
Claro.
mas precisamos sempre de extravasar para outro lado. Mas também este lado de abrir a novas companhias, de permitir que principalmente pessoas que estão a sair agora da escola venham
Exatamente.
aqui arriscar de fazer erros, de experimentar coisas, mesmo até de experimentar trabalho em equipa, porque trabalhar juntos num ambiente escolar é outro, é uma coisa, trabalhar no real é outra, e cada
Exatamente.
vez há menos espaço para os atores que saem agora das escolas nas companhias que já existem, porque o dinheiro é cada vez, apesar de ser mais, continua a ser pouco para grandes companhias e para grandes
Sim,
produções.
sim.
Se calhar a média de espectadores hoje em dia de atores por espetáculo, se calhar são 3 pessoas, se calhar há 20 anos eram 10 ou 12,
Exato.
e isso a nível de dramaturgia, de possibilidades de trabalho para quem sai de uma escola é muito complicada. Portanto, muitas vezes os miúdos são atirados para a criação de novos espetáculos, de novas
Exato.
companhias, e acho que a Palmilha, tendo já algum conhecimento, alguns meios técnicos, e tendo a possibilidade de ter este espaço, que regra já até para pensar o nosso, quando não tiver a ser usada por nós, ser utilizada à bilheteira em risco partilhado por nós e pelas jovens companhias.
Foi sempre um grande risco que tu tiveste. Deixa-me perguntar antes a razão deste nome. Porquê que é Palmilha Dentada? Isto nasceu no ano do Porto Europeu, Capital Europeia da Cultura, mas não tem nada a ver, mas porquê este nome que é tão curioso?
Ele na realidade tem uma explicação lógica, mas já não faz muito sentido. Palmilha,
Pois
palmilhar, porque
diz.
eu em 2001 já sabia que não ia ter nenhuma casa de espaço e já de teatro, e portanto ia ter que palmilhar de um lado para o outro para levar os espetáculos, ir
Ok.
onde o público está, como diz o Caetano Veloso. E
Exato.
dentada, porque tenho um fascínio por engrenagens, por
Ah, ok.
movimentos de cena, por máquinas de cena. Apesar que depois acabo sempre por optar por opções cénicas muito simples e muito
Sim, de facto.
mais baseadas no trabalho humano do que propriamente no aparato cénico.
Está bem, mas esse fascínio está ali na. Está no nome, pronto. Vocês estão uma companhia. Começaram por teatro de rua, que é muito curioso. São uma companhia oportunista, vai agarrando estas oportunidades. O Café Teatro, passaram pelo Café Teatro, por a Tertúlia Castelense, por exemplo. O Teatro Sá da Bandeira, passaram pelo Helena Sá da Costa. Houve uma altura em que fizeram, por exemplo, o Guardião do Rio, e há mesmo quando foi o Ovo Alado, por exemplo, vocês chegaram a fazer na Fábrica da Alegria, da Rua da Alegria, produções infantis.
Sim, eu adoro.
Deixaram de fazer ou ainda
Não, ainda
fazes? Porque é
faço,
uma
ainda
coisa, o
faço.
teatro
Aliás,
infantil é
ainda agora vamos
muitas
a.
vezes visto como menor,
Não,
mas é
não, não,
importante o
nada,
teatro
nada.
infantil.
É o mais fundamental. É o
Exatamente.
teatro mais importante que podemos fazer. Nós, neste momento, estamos a decorrer um projeto já há 3 anos que se chama O Encontro do Conto, que é basicamente
Ok.
apresentar espetáculo de contadores de histórias a
Boa.
crianças, principalmente até com contadores de Lisboa e do Alentejo. E é
Giro.
fundamental o encontro e o teatro mais
Muito
simples e
importante.
mais despido do conto, da narração, do aprender a escuta, do estar uma hora ou
Muito
40
giro.
minutos ouvir alguém a aprender-nos e a levar-nos em viagens maravilhosas apenas com o cudão da palavra, sem grandes artefatos. Mas eu
Muito
adoro
bonito,
teatro
muito bom.
infantil, até porque o público infantil é o mais fixe, porque se não gostar, vira-te as costas, faz barulho, levanta-se e
Exato.
vai-se embora. E essa
Não tem filtro,
honestidade é uma
exato.
coisa que eu também sinto falta no público. Que me digam de
Exato.
caras gosto, não gosto. O meu público faz-nos isso. Aliás, já fomos às vezes abordados na rua por alguém que disse: não gostei do teu espetáculo, e peço que desculpa aos meus amigos, que eu disse que vocês eram muito fixes e vocês fizeram aquela seca. O espetáculo em questão era realmente um bocadinho depressivo, mas
Incrível, incrível.
eu também gosto dessa relação com o público. Então, em crianças é
Sim.
ótimo, porque eles não comem nada que não queiram e não há cá caridades nem palmadinhas nas costas. É bom, é prendes-me, não me prendes,
Exatamente,
quero lá
exatamente.
saber. E, portanto, fazer um teatro infantil e sem os tratar como criança, como adultos em vias de desenvolvimento, que é coisa que eles obviamente não são, é
Exato.
uma coisa ótima, é um desafio que eu, pelo menos uma
Muito
vez
bem,
por ano, gosto
boa.
de tentar fazer um. E gosto de escrever para
Muito, muito
crianças.
curioso. Este teatro agora, esta peça, o 25 de Abril nunca aconteceu, faz parte desta programação do Nacional de São João, que tem este musicalmente, este ciclo de concertos, tem o Fado Alexandrino, do António Lobo Antunes, Quis Saber Quem Sou, do Pedro Penin, tem estas grandes comemorações oficiosas do período histórico habitualmente conhecido como PREC, e tem esta tua peça extraordinária, que está em cena no Carlos Alberto, então, até dia 27. Este é uma, portanto, só para dar deixar aqui uma dica para as pessoas, é aqui a Revolução dos Cravos, nesta peça. Não passa de uma tentativa falhada de golpe de Estado. Como seria então Portugal se o Salgueiro Maia não tivesse parado naquele vermelho, se não tivesse acontecido aquele acidente, se não tivéssemos tido então o 25 de Abril? As consequências é que estamos em 2024 e Portugal ainda não se livrou da ditadura. A PIDE continua cada vez mais ativa e mais ridícula. Coca-Cola e Crocs, por exemplo, foi extraordinário, como que te lembraste, são proibidas. Bem, eu estou a rir, mas isto de facto é uma peça sobre o medo de ser escutado, o medo de ser perseguido, o medo de se expor. Como é que seria a vida hoje, não é, Ricardo, se ainda continuássemos a viver com esta atenção ao respeitinho e não poder dar nas vistas como aquela miúda? Seria uma situação muito complicada e nós de facto ficamos a pensar nisso.
Sim, eu que me incomoda é olhar para a minha filha que tem 18 anos e, apesar de, pronto, viver se calhar num meio onde se fala das coisas e onde se questiona, apesar de tudo, não tem as pessoas que têm uns 20, 30 anos, não têm a menor ideia do que era viver em ditadura. E obviamente que há coisas que se aprendem nos livros de história, há coisas que se aprendem a ver filmes, mas já o olhar triste das pessoas. O medo miudinho,
Exato.
o respeitinho, a caridade como arma de pressão política. Há toda uma quantidade de coisas que não se aprendem. Na nossa sensação de isolamento, o facto de eu no espetáculo quem usa é Amy
Amy
Winehouse,
Winehouse, exatamente.
que não se sabe em Portugal que ela morreu, porque a informação nunca soube.
Pois.
Portanto, essa falta de
Os
informação
filmes,
da realidade que nos
os filmes chegavam
cercava,
todos atrasados, não sei quantos anos, não era?
sim,
Estávamos orgulhosamente sós.
e tudo isso nos passa ao lado. Tudo isso, nós, quando falamos de ditadura, não é disso que falamos. Falamos das outras coisas, das importantes, da exploração dos
Exatamente.
trabalhadores, da PIDE, que era da PIDE assustadora e da PIDE que matava e da PIDE que
Exatamente, a
torturava,
censura.
e não falamos da PIDE ridícula,
Sim.
pequenina, do
Do bufo.
Bufo, do
Exato.
oportunismo que algumas pessoas tinham, a traição por medo, a traição por necessidade financeira, a traição algumas por convicção. Não se fala desse sentimento de insegurança,
Exatamente.
essa coisa. É como eu dizia no outro dia, que é, e eu lembro perfeitamente em 2011, 2012, na altura do resgate da Troika, nós andarmos na rua, e mais uma vez o metro e os transportes públicos, e tu vês nas pessoas uma apatia, uma
Exatamente.
tristeza, uma insegurança que que nos outros anos não se
Era.
via e que agora já recuperámos uma alegria de
Sim.
viver e já estamos mais confiantes, apesar de ser tudo graças ao turismo, mas
Sim.
pronto. Mas
Facto.
é imaginar como é que seria em 74,
Pois.
antes de 74, não saber se a pessoa com quem tu estás a desabafar te vai
Exatamente.
denunciar à PIDE por interesses
Incrível.
completamente mesquinhos. E a propósito do espetáculo do O Medo que o General Não Tinha, que é um espetáculo sobre o General Humberto Delgado, fiz alguma pesquisa no Torre do Tombo dos interrogatórios que foram feitos a propósito do paquete de Dona Maria que foi
Enviado,
desviado.
exatamente.
E há alguns inquéritos, alguns interrogatórios da PIDE, funcionários que estavam no paquete, que nos dão a ideia de como aquilo era mesquinho, pequenino. Era mesmo muito. Era
Sim,
medíocre,
sim.
era uma mediocridade instalada, aceite e saudável, e que as pessoas
Incrível.
consideravam que assim é que tinha que ser, que é uma falta de ambição, que é a coisa mais assustadora nas ditaduras. É o castrarem-nos a capacidade de
Exatamente.
sonharmos e de pensarmos um futuro melhor e partilhá-lo e encontrar os defeitos e em conjunto questionar para podermos tornar as coisas melhor.
Há coisas extraordinárias, tu te lembras desta peça, como por exemplo a Coca-Cola ser proibida, também lembro-me disso, eu sou desse tempo, as croques serem proibidas, isso inventaste tu, a questão do Cristiano
Isso
Ronaldo.
inventei porque os croques são daquelas coisas completamente
Sim,
ridículas que não valem
mas é
5 euros, que
verdade,
custam meia
mas a
dúzia de
miúda,
tostões, mas
a
que
Julieta era o sonho máximo
também
dela,
não.
ter umas croques cor-de-rosa e não há cá, as pessoas vão a Badajoz para comprar. É extraordinário. Lembraste-te que o Cristiano Ronaldo jogava no Benfica porque o regime nunca o tinha deixado sair para jogar no Manchester
Sim,
United.
mas essa é muito conhecida, o facto do regime não ter deixado o Eusébio ir jogar, já não lembro qual era o
Exato,
partido,
o clube,
o clube era
sim.
um alemão e um inglês que estavam em discussão e dizia o Eusébio a certa altura que foi o Salazar que desempatou e que disse que
Não
ele
ia sair de um segundo.
era um bem nacional e não podia
Impressionante.
sair. E estas coisas mais mesquinhas, mais absolutamente ridículas para nós hoje em dia são inconcebíveis, mas
Exato.
o problema é que nós caímos no risco de voltar a
É, porque
isso.
infelizmente
De
é.
gente que está a defender que a família são aqueles valores empedernidos e que a família não é o lugar que nós encontramos para nos sentirmos felizes. Não, é a mãe, o pai, os filhos, mesmo que a coisa corra mal, e o aborto é um problema, mesmo em caso de violação, a eutanásia é para ser completamente proibida, e a volta desses valores, e principalmente é aquela coisa mesquinha de gente que acha que tem o direito de impor aos outros a maneira como eles se sentem. Quando eu não imponho a ninguém que faça eutanásia, que faça um aborto, que case com um homem ou uma mulher case com uma mulher, ou que seja gay ou bi ou fluido, como eles dizem agora. Mas o facto de imaginar que há alguém que acha que a minha visão do mundo é moral, ética e
A
socialmente mais
única
válida
válida,
que a tua
exato.
e tu tens que te vergar a mim, isso é que nós temos que ter muito cuidado e que temos que dizer sempre não, não e
Além
não.
desta reflexão mais imediata sobre como é que nós seríamos hoje tristes e sempre olhar por trás das costas, como esta tua peça mostra, há também outra reflexão que era que tem um bocadinho a ver com o que é que, na altura, os que já pensavam desejavam neste tempo da pós-democracia. Será que estamos onde eles esperavam?
Não, acho que não. Mas também acho que tínhamos uma vantagem, como aliás eu mostro na peça, nós tínhamos uma resistência desde os anarco-sindicalistas aos comunistas tradicionais, aos democratas católicos, tínhamos muitas oposições e uma riqueza de opinião em clandestinidade, obviamente, mas tínhamos. E penso que cada um sonhava um país diferente. Mas acho que é uma das coisas que eu fui, porque depois na peça já agora revela um bocadinho mais, também ela no Porto já está esgotada.
Boa, é bom sinal.
Na peça eles montam um teatro, dentro do
É verdade.
teatro, a imaginar como seria se o 25 de Abril tivesse
Resultado.
resultado. E a coisa que eles dizem é uma coisa que nós dizemos hoje em dia: já não há medo. Não temos que ter
Exato.
medo, já passou, já podemos esquecer aquilo tudo, já é do passado, mas não. E esse é um perigo. O 25 de Abril, pronto, é aquela coisa, é aquele boom, é aquele momento de quebra, mas depois a construção é dia a dia e não pode deixar de ser dia a dia, olhos bem abertos, atento, a pensar e a avaliar a implicação de tudo quanto dizemos e fazemos, porque às
Exatamente.
vezes caímos em coisas, mesmo sem querer, que que são muito más, quer dizer, a consciência que nós temos hoje do que é o bullying, do que é a xenofobia, do que é o
Exatamente.
racismo, é completamente diferente do que
Há
tínhamos
50 anos.
há 20 ou há 30
Exatamente,
ou há
exatamente.
40 ou há 50 anos atrás. E essa capacidade de estarmos a olhar para nós próprios da janela, a ver-nos passar à rua e fazermos uma autocrítica é das coisas mais importantes que temos que fazer.
Verdade. É muito curioso que falaste nisto e eu adorei este pormenor. E, portanto, nesta peça, o Marcolino inventou um espetáculo, portanto, estavas a falar nisso, na coletividade, sobre como é que seria a vida se o Vicente Carvalho tivesse triunfado. A peça, entretanto, chama-se O Vinte e Tantos de Abril Não Nos Falhou. É curioso porque fazes como isto já foi há 50 anos, tu lembras? As pessoas nem sabem bem qual era o dia e, portanto, se era quarta, se era domingo.
Isso,
É uma ideia
curiosamente,
ótima, eu sei pretendo rir com isto. Vinte e quê?
isso
Vinte e tantos
é
de
um
Abril.
bocadinho, é mais um bocadinho fruto da liberdade que eu dou aos atores. Eu dessa não me lembrei, foi onde eles
Ok, mas é
começou,
ótimo.
porque eu na peça, no texto nunca escrevo 25 de Abril, porque digo sempre que é a revolta de 74
Sim,
falhada,
sim.
nunca falo do dia 25, mas o ator depois achou por bem meter isso, mas foi 23 ou
Fazem-me
24,
encenação, exato, é
fez
muito curioso. E
exatamente.
depois eles fazem-me encenação, fingir que é o Frei Luís de Sousa, do Garrett, para driblar a censura e tal. Mas depois há este, todos eles sonham com este, e entram nesta peça, e a ver se este sonho, com música e tudo, está muito, 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 e de boa ideia, muito engraçada esta tua ideia, esta ideia, aliás, da equipa. E há uma coisa que também dizes, que é o que seria hoje em dia, se isto não tivesse resultado, nós seríamos uma espécie de Coreia do Norte.
Sim, seguramente. Aliás, é uma das coisas que eu falo na peça e que me continua a incomodar é porque é que nós ainda não resolvemos o problema da olivença com a
Exato.
Espanha. Já era tempo de pôr uma pedra naquilo. Aquilo é definitivamente dos espanhóis e não se percebe porque é que continuamos com esse
Está a parte
resquício
legal, não é,
em que se a
Ricardo?
coisa virar.
Legalmente há um tratado que diz que é nosso e por isso quem se liga a esses
Há um
tratados?
tratado de
Exato,
1800,
é. Mas quem
1817,
liga muito a
acho
essa
eu,
parte legal não.
e estando nós em democracia, eu penso que nenhum português está a pensar que vai obrigar os desgraçados espanhóis de Olivença a voltarem a ser portugueses, era bom pormos um fim nisso. Mas
Facto.
isso também é um bocadinho a nossa faceta enquanto país de Coreia do Norte. Nós somos nós
Exato.
somos a nossa nação, a nossa pátria. E opá, daqui a 5 anos Portugal vai ser uma província, como vai ser a Espanha, como vai ser a França, de uma coisa maior chamada
Unidos da Europa.
Estados Unidos da Europa. Opá, e que não tem mal nenhum. Vamos continuar a ser portugueses, porque, como diz a personagem, uma das a Julieta na
É
peça,
miúda.
a minha pátria sou eu, é a minha família, é a minha rua e, se calhar, os nossos filhos. Porque ela está a pensar que vai ter um filho. E,
Pois,
portanto,
o
a nossa
Romeu engravidou.
pátria é.
Isto na altura era uma coisa difícil, era uma coisa muito
Sim.
complicada.
Sim,
A rapariga apareceu grávida, meu Deus.
não, aparecer grávida e, principalmente, com as alternativas que
É, havia uma
havia
mulher que fazia uns
de
desmanchos muito
aborto.
bem, era coisa, era tudo proibido.
Era. Com agulhas de crochê, que
Exatamente,
pode parecer
incrível.
uma coisa elevada ao absurdo, mas não, é baseado no
Claro,
real, nunca
acontecia
acontecia,
exatamente.
e que é muito triste e que hoje em dia esquecemos.
Ricardo,
Hoje
diz-me uma
em
coisa.
dia.
Nós, se tu, se fosses, imagina que agora o governo mudou outra vez, agora tens uma nova ministra da Cultura, eras ministro da Cultura, qual seria a tua primeira medida para apoiar o teatro? Lembras-te de alguma coisa assim que, olha,
Opa, eu vou
deixa.
dizer uma coisa que a maior parte dos meus colegas não gostam, faria a regionalização dos concursos, porque nós temos um problema no, nos concursos da DG Artes, é que temos uma multiplicidade de funções políticas, artísticas e sociais dentro do mesmo concurso, ou seja, concorrer a um concurso quando estás a concorrer com a Serra de Teatro de Montemor, que te presta um serviço público para uma data
Exatamente, de municípios ali à volta, é verdade.
de municípios
Incrível.
quase desertificados, em que o trabalho é ir às aldeias apresentar o teatro. É um trabalho que eles fazem muito bem também há 25, acho que já vai há 30 anos. É muito difícil, é muito diferente
Combaterem.
avaliar. Não é só o competirem, é o próprio júri avaliar realidades tão diferentes à luz da mesma vitola. São objetos diferentes. Um concurso público para uma ponte sobre um rio é uma coisa, um concurso público para grupos de teatros em zonas do país tão diversificadas não faz muito sentido.
Portanto, devia haver, estás a dizer é que devia haver estes concursos ou estas propostas da DG Artes, devia ser por zonas, por regiões, é isso?
Por regiões, sim.
Ok,
regiões
isso é uma boa ideia, claro que
e
sim.
com critérios
Boa.
bastante diferentes, porque
Há
não é ter
coisas muito
público, não
diferentes.
é ser artisticamente, opá, não é ser artisticamente exímio ou ser o melhor grupo de teatro do mundo, é fazer um trabalho de públicos, de criação de públicos, de criação de reflexão,
Claro.
de encontros entre as pessoas. E isso não se pode avaliar da mesma maneira coisas que são completamente diferentes.
Isso é
Vamos acabar
uma.
com o teatro todo no litoral, com a desculpa de que não há quase ninguém no interior.
Claro, isso é de facto é uma boa ideia e aqui fica já a dica, que isso é muito importante. Vou terminar com esta. Eu sei que o final desta peça foi um bocadinho alterado depois dos resultados das eleições de 10 de março. Preferiste deixar uma mensagem um bocadinho mais agreste, mais de alerta, mais de susto, em vez de o fim que estava um bocadinho mais alegre, digamos assim. Sentes que hoje a democracia está em perigo? O que é que se pode fazer? O teatro pode ser uma boa ferramenta?
Não, eu não, eu recuso-me a acreditar que está em perigo. Acho que é necessário estarmos alerta sempre, mas que dizer que a democracia está em perigo ainda é um
É
exagero.
demais, ok.
Se calhar vamos sofrer de ter um governo paralisado durante 4 anos ou os 2 anos que durasse durar tanto, e que é um absurdo. E que principalmente temos uma data de gente no Parlamento que não se percebe muito bem o que é que estão a representar e o que é que querem, a não ser um regresso ao passado. E isso é muito inquietante. Mas sinto falta de um estado de alerta, de um acreditar, e não é dizer os senhores são fascistas, porque nós não temos 1 milhão de fascistas em Portugal, que foi o número de
Claro,
pessoas que estavam no Chega.
exatamente.
Nós temos uma data de pessoas que vão atrás de populismos simples, bacocos, que ouvem alguém dizer-lhes o que querem ouvir e que vão atrás
Exatamente.
achar que vão mudar alguma coisa ou que algum partido vai fazer a diferença. E eu costumo dizer, quando se fala mal do que quando se diz que todos os políticos são corruptos, morre uma fada da democracia.
Sim.
E esse é um discurso que nós temos que ter e que os próprios partidos políticos deviam começar a ter sistemas internos mais de controle sobre eles próprios e ter muito cuidado. Porque é evidente que corrupção na política vai existir sempre, como existe
Claro,
nas
claro.
outras classes sociais todas e nas outras classes profissionais. E não podemos fazer disso
Exatamente.
um descrédito para a democracia. E esse discurso que às vezes é difícil de ter e é contra a corrente, é que é preciso
Claro
ter.
que sim.
Temos é que ter mecanismos de apanhar a corrupção, de
Exatamente.
controlá-la, de também não deixar que o Ministério Público seja um agente político ativo, mas que não podemos dizer mal da democracia ou dos políticos, porque eu sinceramente não imaginava ser político, quer dizer, é daquelas coisas para as quais é preciso ter um estômago e é muito fruto da no nossa de culpa de nós todos o sistema a que chegamos e temos que o repensar, mas não é acabar com ele, obviamente.
Muito bem, Ricardo Alves, o nosso tempo voou. Quero agradecer muito a tua disponibilidade em falar aqui diretamente do Porto,
Obrigado.
Rádio Observador. Fica aqui a dica: o 25 de Abril nunca aconteceu, no Teatro Carlos Alberto, no Porto, a quinta e sábado às 7, sexta às 6 e domingo às 4. Bem-ajas, Ricardo, e até breve.
Obrigado, até breve.